Sejam bem-vindos a mais um Pipe Bombers Podcast. Eu sou o vosso host, Emanuel Stinson, e hoje, como sempre, estamos acompanhados pelo nosso querido Salvador.
Como é que é?
Como é que é? E hoje vamos falar sobre o AEW Collision. O AEW Collision estreou exatamente há 4 semanas, no dia 17 de junho. Foi o terceiro show criado pela AEW. Que dá em televisão, não contando com o Dark e com o Dark Elevation, que davam e dá no YouTube. A única noite disponível, lá está, era o sábado, já falamos sobre isto noutros arquivos e de ver na Pipe Bombers, no Spotify principalmente. Hoje eu e o Salvador decidimos ver pela primeira vez o nosso primeiro. Se é pela primeira vez, é o nosso primeiro. Mas pela primeira vez o Collision. E escolhemos um show em Pieras. Como é que se diz aqui em Portugal? Como é que eles dizem? Ah, aquela palavra que eles dizem no wrestling português? O pulha, não é o pulha. Como é que eles dizem?
Trafolha.
O trafulha. Lembro-me dessa palavra assim do nada. Mas este show foi do caraças, trafulha. Do caraças, meu menino. Tivemos ali então. Tivemos quatro combates, mas três combates tinham sido. Publicized ou tipo
Anunciados.
anunciados, estava a perder todas as palavras. Tivemos as finais do Owen Hart Foundation Tournament, tanto das mulheres como dos homens. Tivemos então Ruby Soho contra Willow Nightingale, e depois na final masculina tivemos CM Punk contra o Absolute Ricky Starks. E depois tivemos um candidato a melhor combate do ano. Vamos passar já a isso. Vamos agora terminar com esta introdução e vamos falar do que nós mais gostamos, do que nos para a vida todos os dias da semana, menos ao domingo. Vamos falar
The
de
wrestling.
wrestling. Começamos então com esse candidato a combate do ano. Tivemos os títulos Tag Team da AEW a serem defendidos num 2 out of 3 Falls. Os campeões FTR a defenderem contra os Bullet Club Gold, Jay White e Juice Robinson. Só para terem uma ideia, já a ser 2 out of 3 Falls, eu pensava, ok, vai ter bastante tempo. Como é que eles dizem o Justin Roberts? Que é? Anunciado. Não é o anunciante? O apresentador? Ele é 60 minute time limit. Ok. O combate durou 58 minutos, meu amigo. 58! Foi muito, muito forte. E, como não seria de esperar, e acho que o Salvador vai concordar comigo, é de facto o combate da noite. Aqui
Sem
no
qualquer dúvida.
AEW Collision. Vou então falar-vos como é que correu este combate. Tivemos ali um switchblade de Jay White para o 1-0 para os Bullet Club Gold. Depois tivemos ali o Shatter Machine dos FTR para o empate a uma bola. E depois, já no final do combate, tivemos ali o Sharpshooter de Dex Harwood para dar a vitória para os FTR, e eles assim continuam campeões de Tag Team da AEW. Vai ser a melhor hora da vossa vida. Não assim, ok, não tão exageradamente, mas a melhor hora do vosso fim de semana, se vocês perderem, se vocês perderem tipo uma hora, ok, quero um combate, wrestling, e de ver esta abertura do AEW Collision, que não se vão arrepender. Os FTR ganharam. Boa decisão, Salvador.
Sim.
Sim. É mesmo engraçado, porque Salvador, eu acho que ele vai dizer poucas palavras nesta hora e meia. Porquê? Porque estamos a gravar isto às 3h31 da manhã. O Salvador acabou de vir de um double shift. E ele está todo rodinho. Só por vocês. Só mesmo por vocês.
Yes, boy.
O engraçado aqui é que Agora, estamos num Blind Tag Team Tournament. Eu até gosto do conceito, que é juntar superstars, que superstars não, wrestlers, da AEW, que normalmente não iriam ser tag team, e estamos a fazer um Blind Tournament para ver quem é que vai lutar contra os FTR. Já estamos nas finais. Temos então Sammy Guevara com Salvo Erro, e na bocado vi. Ei! Quem é o parceiro do Sammy Guevara? Ui! Ui, na bocado vi quem era o parceiro do Sammy Guevara. Dê-me só aqui um minutinho, pessoal, que isto também. Esta hora da noite também não está a ser nada fácil para mim. É bom, é bem engraçado. É por isso que nós. É por isso que nunca. Eu, tipo, posso ter os meus apontamentos, mas eu nunca vou. Fazer tipo isto, tipo. Guião, estás a ver? Tipo, tenho os meus apontamentos, mas guião não vai ser. Porque isto é mesmo engraçado. Isto é mesmo engraçado. Temos Sammy Guevara e Daniel Garcia. Claro que eu. Kinda remember.
Makes sense, though.
Contra. Makes sense. Contra a team de Adam Cole, baby, e o campeão da AEW, Maxwell Jacob Freeman, MJF.
Better than you, baby.
That's the name of the team. E têm sido os segmentos mais engraçados da semana. Das semanas desde que eles são um tag team.
Juro.
Tem sido mesmo incrível. Muito, muito bom. E eu digo mais, eu acho que eles vão ganhar os títulos aos FTR. Se não ganharem é porque um deles traiu o outro. E aí vão partir para a AEW Championship Matches. Estão a ver? Acho que era um bom partido. Apesar de que eu gostava que esta tag team até fosse campeã. Não era nada descabido. Parece um bocado Team El No. Tipo, ok, não tem um Kane que é tipo... Não tem emoções quase. Mas tem tipo dois... Daniel Bryan, estão a ver? Tipo, dois Daniel Bryan são mesmo engraçados. Tipo, o Adam Cole pôs o MJF a jogar videojogos, mano. Isso é um feito, bro. Isso é um feito. Não, mas em relação à divisão Tag Team, eu acho que está muito forte. Juice Robinson, Jay White, no topo mesmo. Temos os antigos Tag Team, campeões Tag Team da AEW que nós já conhecemos. Temos várias tag teams, muito, muito boas tag teams. Acho que isso não falha mesmo na AEW. E eu acho que é um bocado a empresa do tag team wrestling, por assim dizer. É mesmo algo que os define. É a qualidade da tag team division e o quanto eles... A AEW dá tempo à tag team division para se desenvolver. Claro, já tivemos dud moments. Já tivemos assim... Tipo, eu lembro-me no último Double or Nothing, salvo o erro. The Acclaimed, The Guns, contra Jeff Jarrett e Jay Lethal, e contra mais uma tag team. Ah, era Warriors, Cassidy e o Danhausen. Não foi assim um momento tão forte a tag team division, que já teve Young Bucks, já teve Lucha, e tem Lucha Bros. Adam Page com Kenny Omega. Já teve tanta coisa aí, tipo, eu acho que esse foi o momento mais meh da Tag Team Division da AEW. Mas eu acho que eles agora estão a cada vez a recuperar mais, e há muitas Tag Teams na AEW, mas acho que seria uma excelente decisão dar os títulos a MJF e a Adam Cole, baby. O que é que tu achas, Salvador? Tipo, dá uma palavrinha, estás a ver? Tipo, duas palavrinhas, se tanto.
Eu acho que sim, porque... É demasiado bom. Se não tiver a oportunidade de ver os segmentos do MJF com o Adam Cole, pá, não são cenas grandes, podem tipo perder 10 minutos aí ver, e compensa pesado, se curtem rir, se curtem do MJF e curtem do Adam Cole, pá.
Os segmentos estão demais.
Juro.
Porque é mesmo engraçado que o MJF, ok, é um grande heel, e não é nada parecido com ninguém, mas tipo, os movimentos, a maneira de falar, o que eles dizem, o Adam Cole é assim quando é heel, estão a ver? Claro que não insulta toda a gente e todos, mas tipo, a maneira, o convencido que ele é quando é heel, nós vimos isso tipo no NXT. Cocky heel. Eles são os dois cocky heels. E o Adam Cole, quando foi para esta tag team, era face. E está-se a ver cada vez mais aquele Adam Cole heel no combate que eles tiveram na semifinal contra o Big Bill. E o parceiro dele, que eu não me estou a recordar neste momento, foi absolutamente incrível. Porque o Adam Cole já tinha aquelas nuances, já estava a ter aquelas nuances de heel, aqueles comportamentos de heel. Foi absolutamente fenomenal. Eu gostei total. E se eles forem os campeões de tag team, ó, chef's kiss.
Yo.
Vamos então passar para o próximo segmento. Tivemos ali um bocadinho de... Antes do combate, depois do combate terminar, antes de passarmos para o próximo segmento, eu já me estava a esquecer disto, que é muito importante. Os FTA quiseram mostrar respeito aos Bullet Club Gold pelaquela hora que eles passaram, né? Dentro do ringue, esticaram a mão, só que simplesmente Juice Robinson e Jay White cuspiram literalmente no ringue a rejeitar aquela demonstração de respeito. Depois tivemos a final feminina do Owen Hart Foundation Tournament. Ruby Soho contra Willow Nightingale. Depois falar então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali uns 3 amigos de Willow, um pele kick de Ruby Soho e já na parte final de combate tivemos ali uma powerbomb de Willow Nightingale para a vitória. E ela sim é a nova vencedora do Owen Hart Foundation Tournament da parte feminina. Da minha parte, eu concordo com esta decisão. Muito porque eu acho que Willow está numa fase em ascensão, sinceramente. E percebi o porquê. Não só pelo bom momento, pelo grande momento de Willow Nightingale neste momento. Agora, Ruby Soho perdeu o momento em todo. Yep. Desde que ingressou no grupo nas Outcasts,
uhum,
com Saraya e Toni Storm. Acho que não foi nada a move brilhante que muitos fãs de wrestling acreditam ter sido. Acho que parou demasiado o momentum da Ruby Soho. É uma pena não ter conseguido continuar como face. Mas pá, é isto que temos. E eu acho mesmo que... E mesmo a música.
Yeah.
A música.
O que deixava a Ruby um bocadinho over. Tiraram.
Era mesmo... Tipo, ok, as músicas não estão no mesmo nível, não é? Mas imaginem que o Seth agora... Ai, alma. Não quero mais esta música. Estás a ver? Tipo, não consegui perceber e não gostei nada. Não gostei nada. E acho que pararam um bocado o momentum da Ruby Soho. Salvador, concordas com o teu amigo?
100%. O que eu estava a dizer enquanto estavas a fazer esse comentário. Pá. É triste estas mudanças de Manchana da WWE. Muitas vezes, tipo, estragam o que estava bom.
É.
O que estava a ganhar, tipo, conhecimento e pessoal, tipo, a curtir e a alinhar nas músicas, basicamente. Porque é que mudam?
Yeah. Basicamente, eu vou ser sincero, eu acho que foi mesmo isso. Eu concordo com o Salvador completamente que há algumas músicas que não deviam mudar. O Salvador ainda teve-me a dar exemplos, porque ao ver o show estávamos a falar destas coisas. E ele deu logo o exemplo dos...
Os Pretty Deadly.
Os Pretty Deadly. Logo ali. Está-me farto dizer, tipo... Ei, quando mudaram a música do Johnny Gargano, ganda horrível, ganda merda, desculpa, Ricardo, hashtag. Tipo... E é verdade, tipo, tu não podes mudar assim uma música, tipo, do nada. Também quando foi a música do Ricochet, odiei yeah, completamente. Tipo... A música do Ricochet estava muito, muito forte e eu odiei terem mudado.
Esta semana tivemos o mesmo com a da Charlotte Flair.
A música da Charlotte Flair era tão icónica. Foram pôr aquela porcaria. A sério. Foi o meu maior desgosto ao ver o SmackDown. Sou-vos muito sincero. Foi o meu maior desgosto. Porque não deu. Não consegui. Eu não percebo, não percebo. É que como é que as empresas de wrestling, o Tony Khan, Vince, Triple H, whatever, não conseguem perceber que a música faz o wrestling? Vocês não veem um exemplo do Seth Rollins? É o exemplo mais nítido que vocês têm. Completamente. É o exemplo mais nítido que vocês têm. Não percebo. Não percebo.
É que dificilmente mudam para melhor.
Imaginem. Primeiro, isso. Primeiro, ponto número um, dificilmente mudam para melhor. É muito difícil.
Estou a tentar lembrar alguém que eu disse, ah, é melhor.
Mano, nem o Sami Zayn. O Sami Zayn teve que voltar para a música anterior, mano. Ponto número um. Ah, a música do Shinsuke, quando ele virou heel, horrível. No início eu gostei.
Aí eu podia estar, mano.
No início eu gostei, mas depois... mais ou menos. Sou sincero. Mano. Há muitos exemplos, mano. Há muitos exemplos, mano. O Johnny Gargano acho que é um dos mais fortes. O do Ricochet também. O do Sheamus foi preciso muita audição, muito tempo para habituar. O Drew McIntyre, não estamos a falar do Drew McIntyre, I don't know why.
A cena que a música que ele tem atualmente não é assim tão má, ok, obviamente comparando com o Broken Dreams, tipo, não é? Mas se calhar encaixa mais na cena dele atual
Talvez.
que o Broken Dreams, apesar que Broken Dreams será sempre o Broken Dreams.
Broken Dreams é Broken Dreams, bro. Corbin. Corbin. Effing Corbin, bro. A música do Big E, tipo, eu percebo que era a música dos New Day, mas a música que lhe deram é tipo, é só fixe aquela parte do início do Wally. You all wanna go big, then say it. Oh, mas depois acabou. Até o Apollo eu curtia do Apollo, mas depois tipo o resto é um bocado dead. Estou a tentar assim lembrar de mais exemplos assim mais fortes. Por exemplo, também há aqueles wrestlers que são excelentes wrestlers, mas eu não gosto da música. Kenny Omega. Não gosto de música. Não me apelo.
Eu curto, é o meu despertador, dão.
Ah, ok. Mas sei, eu gosto daquele início. Parece que estás no espaço. Mas depois tipo deixa a terra, estás a ver?
Ah, eu curto, eu
Muito
curto,
assim.
eu curto, eu curto.
Mas depois há gostos que eu não entendo porque é que tenho. Gosto muito da música dos Best Friends. Gosto, não sei porquê. Músicas mesmo assim, mesmo random, que eu gosto. Mesmo random. A do Austin Theory eu não gostava ao início. Agora gosto.
É demais, mano.
A do LA Knight não consigo ouvir muitas vezes seguidas. Sem ser o
Eu
início.
adoro.
Não consigo.
Faz é boa a vibe do GTA, mano. Eu
Ok,
curto tanto.
eu. Shocker. Eu nunca joguei mais de 5 minutos de GTA. Acho esse jogo um bocadinho mau. Nunca fui grande fã. Mas, pá. Mas voltando ao ponto inicial e para seguirmos também deste tema, a música faz o wrestler. E a Ruby Soho sofreu total disso. Ela estava mesmo em ascensão. Eu tive a falar com o Salvador. Eu acho que um dos problemas foi que na altura que ela estava na berra, tipo, estava a ficar um bocado over com a crowd, não só pela música, ela estava face. Mas ao mesmo tempo a Britt Baker e a Jamie Ayer também estavam face. E pronto, tinham aquele grupo, Outcasts, vinham da WWE, a Ruby Soho também vinha da WWE, pumba. Heel turn. Música nova do grupo e o caralho, não gostei. Não gostei.
As escolhas.
Mas pronto. Depois tivemos ali um backstage segment em que QT Marshall discute com Powerhouse Hobbs por causa do combate que ele perdeu na semifinal do torneio masculino contra o seu antigo parceiro Ricky Starks. De relembrar que a semana passada tivemos a outra meia-final, CM Punk contra Samoa Joe, ganho por CM Punk, obviamente. Depois tivemos o combate entre Brody King e Malakai Black contra Artemis Spencer e Randy Myers. Job match, bro. Job match.
Yeah.
Black Mass para a vitória. Aparição de Andrade El Idolo. E vou ser sincero, mal vi Andrade El Idolo num segmento com Malakai Black, eu só me consegui lembrar daqueles combates entre os dois no, no, nem era no Thunderdome, era no PC, mesmo no início da pandemia.
Yeah.
Quando soubia o Black Mass, mesmo no queixo. Eu só me lembro lembras-te daquele campeão do North American que houve, que tirou o título ao Johnny Gargano? Não te lembras dele? Que eu lembro-me de um Black Mass que ele aplicou mesmo forte. Deixa-me só ter aqui o nome. Johnny Gargano perde título North America. Leon Ruff, exatamente.
Ah,
lembro-me do título dele, já. E ele levou um Black Mass. Ele levou um Black Mass de todo o tamanho. E foi nessa altura do PC, nunca mais me esquece. E, opá, ficou-me sempre na memória o barulho que aquele Black Mass fez. Mas, já, esta rivalidade vai ser engraçada. Eu, por acaso, estive a conversar com o Salvador sobre este assunto. E a verdade é que eu gosto imenso do Collision por causa de uma cena. O Malakai, pelos vistos, disse a quem tinha a dizer que só queria que ele e o House of Black aparecessem no Collision por uma razão muito simples, que há tanto show da AEW que ele quer que os fãs saibam que se querem ver House of Black é ao sábado, é no AEW Collision. Eu acho essa cena demasiado, tipo, awareness, tipo, para a personagem dele, para a carreira dele. Ele não quer estar no shuffle, ele quer, tipo, ser uma parte importante de um show, seja ele qual for. Estão a ver? Ele viu que no Collision podia ter aquele spotlight, ele e o seu grupo, e olha, está a aproveitar. E isso eu gosto, e depois dá mais oportunidades para o Andrade, dá mais oportunidades para o Miro, dá mais oportunidades aos FTR, que defenderam muitas poucas vezes os títulos de tag team em 2 meses e pouco. Dá bastantes oportunidades e eu gosto muito, muito disso. Depois, vamos então para o nosso main event da noite, a final do torneio do Owen Hart masculino, CM Punk contra Ricky Starks.
Absolute
Ricky Starks. Foi um bom combate. Só não foi o melhor da noite porque aquele combate tag team, né? Mas de resto foi um bom combate. Para falarmos então sobre ele, tivemos ali um hip toss de Punk para fora do ring, depois um kick de Punk, um running DDT de Ricky Starks, um pile driver de Punk, depois também um Spear de Ricky Starks e depois
eu às vezes assim, Spears de rating. I'm mad bro.
E depois o roll up, single roll up para a vitória de Ricky Starks. Ele sim venceu o torneio do Owen Hart Foundation Tournament masculino. Foi um bom episódio do Collision. Não queria que o CM Punk ganhasse o torneio. Eu acho que o Ricky Stark se beneficia muito mais com esta vitória.
Sem dúvida.
E, sinceramente, vamos ver qual é o próximo passo para a carreira dele na AEW.
É esperar para ver.
É esperar para ver. E com este esperar para ver, deixamos mesmo assim, não é?
É?
Eu sou o Emanuel Stin, sendo o vosso host. E como sempre estamos acompanhados aqui pelo Salvador aqui ao lado, que é a minha esquerda. E não se esqueçam, Pipe Bombers
One.